Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Na sequência ao programa de hoje, você vai acompanhar a segunda parte da entrevista com Fábio Scopel Vanin sobre o Observatório de Direito Urbanístico.
Essa relativização, né, ela pode gerar, e aí a gente viu as consequências, né, de nós não termos chegado antes.
Isso, é.
Chegado antes dos problemas.
Porque, assim, o papo aqui sobre ligar a ideia do Observatório de Direito Urbanístico, né, a observação dos planos diretores do Estado do Rio Grande do Sul com os desastres, a gente não é o observatório que vai solucionar, né, ele, porque a gente, quando trabalha, e não é o plano diretor que vai solucionar, porque o plano diretor, ele é um instrumento de planejamento. Ele não vai solucionar o desastre que já aconteceu, ele vai evitar que os desastres sejam tão ríspidos ou que não aconteçam, né?
Minimizar.
É que a gente fala um mitigar, né?
Sim.
Então é isso. Então, assim, ó, e outra questão muito interessante dessa lei, que ela não pegou, mas eu acho que agora ela vai pegar na marra, né?
Na marra.
É o seguinte, que essa lei... foi tão interessante a visão do legislador que hoje o plano diretor, ele é obrigatório em cidades acima de 20 mil habitantes. Certo? Essa lei disse... Quem está no Cadastro Nacional de Desastres também tem que fazer plano diretor. Com a visão dos desastres. Então, os municípios pequenos também estão alcançados, porque o pessoal podia dizer, tá, Fábio, mas essa...
Essas cidades, por Roca Salles, Mussum, que foram atingidas, mas tem menos de 20 mil habitantes, acredito né?
Estão no cadastro, provavelmente. Uhum. Assim, e daí tem outro problema. Esse cadastro é um cadastro que ele está previsto desde 2012, né? Ele... se tornou público e veio à tona de maneira definitiva não tanto tempo atrás. Então agora saiu ali, até foi durante o mês de maio, saiu uma relação dos municípios suscetíveis a desastres. Desses que a gente está pesquisando, dos 10, 9 estão, só não está Passo Fundo das 10 maiores cidades do Rio Grande do Sul, as outras todas estão, algumas com 3 tipos de risco, enxurrada, deslizamento e enchente, né? Uhum. E alagamento, é o nome que tá ali. Outras, que nem Caxias do Sul, acho que só tá deslizamento, não tá enxurrada e alagamento. E esses dados são de 2022, né? Até tem a quantidade de pessoas afetadas, né? Em alguns dos municípios tem a indicação de pessoas possivelmente afetadas. A gente vê que a quantidade que tá ali é muito menor do que as de fato que foram afetadas. Né? Então, assim... eventualmente em alguma consultoria que a gente dava, sempre perguntava, né, para oficialmente, ele oficiava o município está no Cadastro Nacional de Risco? O pessoal dizia, não estamos. Daí tu procurava na internet, lá tentava ter acesso à informação, não encontrava. Né? Daí agora o cadastro se tornou público também. Então também não dá para... essa nossa abordagem não é para apontar culpados, né? Para dizer que a lei tinha uma solução boa, mas ela não estava implementada, né? Né? A verdade é que agora é praticamente os planos diretores nas revisões, eles vão ter que enfrentar essas temáticas.
Fábio, que interessante, isso vale para todos os aspectos da vida. Às vezes tu precisa experimentar o pior para tentar colocar em prática aquilo que pode ser uma solução no sentido de proteção, no sentido de evitar transtornos e, principalmente, evitar perdas de vida, né? Perdas de vidas. E o humano deveria chegar antes. E nem sempre a gente consegue chegar antes. Nem sempre a gente consegue chegar antes. Não sei se se tornou uma cultura de sermos reativos, isto é, nós só reagimos antes de estarmos propondo, buscando, né?
Eu acho que essa é uma lição muito importante, né? Aí são duas questões, né? A primeira que eu diria é que há uma esperança que fica por tudo que a gente passou com esses desastres é que quando a gente olha outras cidades, outros locais, outros países que passaram por isso, né, a gente vê que a sociedade, né, o ser humano, ele teve a capacidade de se reinventar e de se colocar numa posição até melhor, né, do que possuía anteriormente. Sim. Né? Eu acho que tem o exemplo de Nova Orleans. Uhum. Quando a gente começa a olhar um pouco para trás, a Europa também já passou por isso, né? A Europa tem uma urbanização muito mais antiga do que a nossa. Ela já passou por alagamentos. Pega a história de Londres, né? Londres hoje me parece ser uma cidade resiliente, digamos assim, né? Mas ela, se tu começa a pegar na formação da cidade de Londres, teve uma série de alagamentos, uma série de coisas. Então esse é um ponto positivo, né? Então essa é a primeira questão. A segunda, que eu acho bem importante também, é que normalmente, quando colide o planejamento, isso vale para o planejamento urbano, mas eu acho que vale para outras decisões que o poder público toma também. Quando colide, né, quando bate de frente o planejamento com decisões casuísticas, normalmente as decisões casuísticas, elas ganham a disputa. E isso vai minando o planejamento de uma forma.
Sim.
Porque assim, quando tu vai avaliar a situação de uma família que está em vulnerabilidade, tu vai dizer, bah, mas os caras construíram uma casa, como é que vamos tirar o pessoal de lá?
Sim.
Né? Tu vai valorizar, até no ponto de vista do direito. Muitas vezes o direito à moradia, ele tem um valor maior do que o direito à proteção ambiental, ao planejamento urbano, né? Só que isso começa a se tornar grave, e vai... Então a gente tem que dar mais valor para questões que de repente sejam mais técnicas, mais científicas, mais duras. Assim, a administração pública, muitas vezes ela precisa, não estou dizendo de maneira nenhuma, despejar uma família e deixar sem casa. Isso nem o direito nenhum não respalda isso. Não, óbvio que é totalmente contrário ao que eu penso, né? Como que eu estou falando como jurista, enfim, né? Nem o direito respalda uma ação, sim, dessas, sim, né? A sociedade, óbvio que não. E questão humana não, também não, né? Mas enfim, né? Mas é necessário tomar medidas que muitas vezes não são medidas que seriam aplaudidas pelo todo naquele momento, porque no futuro isso vai se justificar, né? É necessário, né? Quem detém as informações, detém a tomada de decisão, que sabe que catástrofes, que problemas podem acontecer, que a identificação, há mapas identificando áreas de risco, não são para ficar olhando e ficar negando a regularização tão somente. É para tomar medidas que auxiliem, que resolvam o problema, né? Então, esse conflito, para mim, de questões particulares com o planejamento, ela enfraquece muito o planejamento, e eu vejo cada vez mais a tomada de decisão do poder público ela ser uma tomada de decisão que pensa um caso a caso e o curto prazo.
Uhum. É. Pessoal que está perguntando aqui quais são as 10 cidades que são alvo, né, desse estudo, dessa pesquisa, eu tenho aqui a lista: Caxias do Sul, Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão.
E Passo Fundo.
E Passo Fundo.
Isso. Porque o que aconteceu? Quando a gente começou a fazer a pesquisa, eu aprovei a pesquisa na FAPERJ em 2023. Tava Rio Grande como 10º município. Uhum. E daí a atualidade do IBGE, agora Passo Fundo passou a 10ª. Então você vai olhar no nosso site, que é www.direitourbanismo.com.br, né? Quem vai entrar no site do Observatório ali, vai verificar que tem as duas, até ali no site está 11, okay, né? A gente de 10, porque o enfoque é 10, né? Mas nada impede também da gente ampliar um pouco essa pesquisa aí, mas enfim, né? O que a gente tem aprovado na FAPERG são 10, né? Por isso a gente vai trabalhando com isso, mas até no site tem Rio Grande ali também.
Tudo que venha mais é melhor, né? É. Então são 11, né? 11
até
cidades.
Até tava apresentando pro pessoal mais da minha área, né? A gente tem os grupos e tal, direito de humanos, que falam, por que tu tá fazendo só do Rio Grande do Sul? Porque só das 10... Eu falei, é que a gente tem que ter perna para fazer a pesquisa, né? E o que tá... A gente basicamente tem dois itens da pesquisa completos, que é o conteúdo geral do plano diretor e a parte de gestão e controle social, né, que é dos conselhos, e a gente iniciou a parte do meio ambiente com essa questão de desastres, mas a gente tem outros grupos de dados para trabalhar, que é instrumentos, zoneamento, a gente quer fazer um também ligando o patrimônio cultural e planejamento urbano, que é algo bem importante também, né, dentro dessa esfera, né?
Então, para quem se interessa pelo assunto e quer saber um pouco mais, então o site já está no ar, né, Fábio?
Já está no ar.
Lançamento daqui a alguns dias oficialmente.
Isso, a gente,
né,
tem um evento com a Ordem dos Advogados do Brasil, RS, que é o evento Direito Urbanístico e Desastres, que vai acontecer no dia 10 de julho. Esse evento ainda não começou a ser divulgado pela OAB oficialmente. Ele é alusivo ao lançamento do observatório.
Uhum. E o site, vamos repetir, é
www.direitoeurbanismo.com.br.
Direitoeurbanismo.com.br. Lá o pessoal vai ter acesso, então, a essa pesquisa, esse estudo, né, liderado pelo Fábio Scopel.
Além do estudo da FAPERGS, a gente tem um campo de conceitos, que ali você tem, a gente quis fazer uma espécie quase que de dicionário, de glossário ali, de termos tradicionais, como área de preservação permanente, plano diretor, outorga onerosa. Então você clica lá no nome, aparece o conceito de maneira bem simplificada, e nos casos que tem a referência legal, tem a referência legal. E também, para quem já é mais estudioso da matéria e quiser ter acesso a livros, a gente não tem os livros na íntegra, né? Mas a gente tem o link para compra e o acesso com a capa, tudo bonitinho ali, de 50 livros de direito urbanístico, né? Que daí são divididos em alguns temas. Tem os clássicos, direito urbanístico geral, alguns que são comentários ao Estatuto da Cidade. Então, quem quer estudar a matéria ali também tem 50 obras ali já lançadas, e a gente vai estar sempre atualizando. Isso é bem importante, né? O observatório, ele é um espaço, né, que ele está alocado num site, né, que hoje é o nosso formato de linguagem, sim, digamos assim, né?
Sim.
E ele é um trabalho que os dados que estão ali, eles estão em constante atualização, né? Nós temos uma equipe que faz parte ali, é um trabalho jurídico, né? Então nós temos um grupo de mestrandos e doutorandos que me auxiliam nessa tarefa, né? E até uma das questões ali, quando a gente trata das aspectos gerais do observatório, é que a gente está desenvolvendo as pesquisas, elas não estão concluídas, né? A gente tem o primeiro artigo que está em fase final para envio de uma revista, quando a gente faz análises mais qualitativas daí dos dados, né? Mas ele é um espaço em construção, né? Então, eventualmente, lá o pessoal de Viamão vai abrir ali e vai dizer: professor Fábio, tem um erro aqui sobre o plano diretor de Viamão, né? Não tem problema, vamos ver se realmente é um erro ou não, né? Porque justamente é isso, é um espaço que está de dados, que ele está em constante atualização. De repente, sim, tem alguma coisa até que faltou algum detalhe, né? Então é nesse sentido, né? É para trazer uma informação. E os dados gerais do site, eles não apresentam conclusões, né? Os dados gerais do observatório, eles são dados para organizar dados, apresentar dados. É a análise que a gente está fazendo por meio de artigos, por meio de outros mecanismos que a gente vai publicando no site a partir do momento que vão sair, que são análises mais aprofundadas. Por enquanto, a gente está organizando dados.
Todos esses dados, eles conseguem munir a possíveis decisão?
Muito,
planejamento e assim por diante.
Na verdade, são dados que auxiliam na construção das normas.
Das normas.
Das normas, isso. Das normas, porque são dados. Nosso enfoque aqui é a lei plano diretor, né? Como transformar as ideias do plano diretor em lei, né? Então, são dados que auxiliam na hora de transformar dados e ideias em lei, né? Então, com aspectos positivos ou não da normatização.
Embora, né, no cotidiano o embate é sempre o particular em relação àquilo que é um bem comum, isto é, eu gostaria que fosse deste jeito porque isso me dá uma certa segurança ou até me privilegia em algumas situações. Agora, quando eu tenho que abrir mão daquilo que é meu direito, por exemplo, direito de propriedade, e em prol de uma comunidade, de um bem comum, de algo maior, né? Quando a gente tem essa dificuldade, não avança, e aí a morosidade, ela se estende por muito, muito tempo, né?
É. O direito urbanístico, ele está lidando com isso o tempo todo, né? Porque ele está tratando de restrições, limitações, mas também potencialidades no uso e fruição de imóveis, né? Então, ele está lidando com essa dicotomia aí o tempo todo, né? Muitas vezes, tu não pode construir a casa rente à rua, porque é uma norma urbanística que vai te limitar isso. Muitas vezes, no teu terreno, você só pode construir 5 andares e não 10, porque há uma restrição no plano diretor. Então, qual que é a função do plano urbanístico? Ele ter uma justificativa, ter fundamento nas suas decisões, né? Porque quando a pessoa entende a norma e explica, né? Ao menos existindo uma boa fé, vai haver um entendimento, né?
Sim.
É, agora, é que muitas vezes o problema se dá, vamos supor, eu vou trabalhar uma questão bem prática que a gente lidava na secretaria e que eu, como secretário, tinha bastante dificuldade de explicar para o cidadão, compreendendo a função da norma e tudo mais, né? Naquelas questões em que a rua, no plano diretor, ela teria uns 10 metros de largura e que na prática, lá no local, teria 5 metros.
Sim.
Daí a pessoa vai reformar a sua casa, contrata arquiteto, vai na prefeitura, tudo certinho. Aí chega lá na prefeitura, daí diz, olha, pra emitir o documento, a gente precisa que tu recue o muro. Daí o cara, tá, mas todo o resto da rua, tá, vai recuar só o meu, o resto da rua vai ficar todo o muro com 5 metros ainda. Eu só porque eu... E se eu não tivesse contratado arquiteto e tivesse feito, ninguém ia me falar, né? Então... Tem situações que o poder público precisa ser mais inteligente, não tem a solução para isso aqui agora, imediatamente, mas podemos pensar. Mas tem situações que muitas vezes a pessoa se vê penalizada por uma norma de interesse público
que não é reconhecida
porque ela está mal implementada muitas vezes, né? A solução dada pelo poder público é uma solução que, tá, se ninguém reformar, então vai continuar sendo 5 metros eternamente, se ninguém reformar as casas, tu vai penalizar só aquele cara que reformou, uhum. Enfim, né, que foi tentar regularizar a sua casa. Então, tem situações que muita gente se depara com situações em que a regra e a realidade, ela não é precisa. Por que eu estou dando esse exemplo? Para não fazer apologia também à norma, dizer que a norma está sempre correta, né? Muitas vezes precisa, sim, ter uma compreensão melhor, né? A pessoa precisa entender, né? Que vai ter uma mudança a partir do momento que ela cumpre, né? Que vai ser coletiva mesmo, aquele recuo, aquela adequação à propriedade dela, vai ter um efeito coletivo e não vai ser só um prejuízo individual, né? Então isso é um problema do dia a dia de quem lida na prática com direito urbanístico, mais na ponta, assim, né? O fiscal, o servidor, o construtor, o arquiteto, né? Uhum. Eu hoje estou trabalhando mais na parte do plano diretor. No plano diretor, a gente fica numa visão mais de uma observação de toda a cidade. Daí esses dilemas, muitas vezes, eles não aparecem, né? Mas tem que se pensar soluções para quando eles aparecerem também, né? Para ser justo, para ser... correto, ser equilibrado, né?
E como, acho que nós temos intervalo...
Eu vou recuperar depois, Frei Jaime, mas temos mais 2 minutinhos.
2 minutinhos. Isso. Eu ia perguntar assim, ó, como é que podemos fazer o encontro disso, tudo do urbanismo, com esse conceito novo de cidades inteligentes, de tudo aquilo que se tenta, assim, hoje, tornar, humanizar o urbano, a convivência, essa questão do movimento, né? Dos deslocamentos do movimento.
Não, tem muita ligação. Até, Frei Jaime, eu já estive conversando com vocês um tempo atrás, já vai... 2018 foi. 2018 eu tive um período durante o doutorado que eu fui para Coruña, na Espanha, e eu acabei me deparando lá na época com o conceito de cidades inteligentes. Me deparando não, porque eu estava no meu projeto, né? Mas porque eu sabia que Coruña tinha esse conceito, mas até a época tinha pouca literatura no Brasil. E eu fiz alguns estudos, até fiz algumas conversas, eles estão muito interligados, né? Eu acho que até que no primeiro, cidades inteligentes tem uma série de desdobramentos, mas tem um ponto central quando se fala de cidades inteligentes, é a tecnologia aplicada, né? Não se resume à tecnologia, né? Dizer que cidades inteligentes é só a cidade tecnológica é uma visão ultrapassada, uma visão não coerente, né? Mas sem dúvida, quando a gente fala de cidades inteligentes, a ideia da tecnologia, da informação, ela está presente, ainda que seja para tornar mais transparente, mais rápida, mais precisa, né? É todas essas questões que eu comentei aqui, elas, sem dúvida nenhuma, estão muito ligados com esse conceito. Olha como estão ligados. O primeira aplicação de conceito de cidade inteligente no Brasil se deu numa parceria da IBM com a Prefeitura do Rio de Janeiro para fazer o controle de desastres.
Olha só.
Que se criou toda aquela sala de monitoramento, se criou aquelas sirenes, uma série de questões. Quem for buscar no YouTube aí vai encontrar lá. Era Smart Cities, quer dizer, ainda não era nem o termo em português, né? Não era nem o termo aportuguesado das cidades inteligentes. E daí o que, que era? A construção de um grande centro de acompanhamento para monitoramento de chuva e desastre. E quando se tinha a previsão de que ia chover muito, se tocava a sirene e se movimentava a defesa civil para tirar a população de Angra e cidades adjacentes lá, não sei exatamente todos quais são, né? Então tem uma ligação muito próxima. Então esses mecanismos, eles são fundamentais para conseguir fazer o monitoramento de uma série de questões.
Você ouviu Fábio Scopel Vanin, advogado, professor de graduação, mestrado e doutorado na Universidade de Caxias do Sul, doutor em Direito com estudos e publicações em trabalhos técnicos sobre direito público, ambiental, integrante de instituições de classe na região da Serra Gaúcha, bem como coordenador do Observatório de Direito Urbanístico. Este espaço, Observatório, fornece, com base em pesquisa científica, informações e análises sobre a regulamentação de planos diretores dos 10 maiores municípios gaúchos em número de população, que são Caxias do Sul, Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão. O site do Observatório já está no ar, mas o lançamento oficial será no dia 10 de julho, durante o seminário Direito Urbanístico e Desastres Climáticos, organizado pela OAB do Rio Grande do Sul. Nele, constam os conteúdos gerais de cada plano diretor e informações sobre o órgão ou entidade de gestão e a estrutura de competência dos conselhos municipais. Como a pesquisa será finalizada em 2025, as informações disponibilizadas serão constantemente atualizadas, a exemplo de dados sobre municípios suscetíveis a desastres, quantidade de afetados e tipos de riscos, além das áreas de preservação permanente, zoneamentos ambientais, princípios, diretrizes e instrumentos urbanísticos e de proteção ao meio ambiente. O programa Vida chegou ao final e ele é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação, produção e edição de Beverly Rocha e fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast nos programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Sonhos a lugares impossíveis, atravesso oceanos, crio asas, vou longe. Se o amor é imprevisível, se a distância está marcada, mudo o curso da jornada, sigo rios e caminhos. Embalo sonhos de menino, pulo em cauda de cometa, pouso em nuvem passageira, abro o livro do destino. Se a distância está exata, mudo o curso da jornada, num voo de passarinho. ficar contigo. Vem que eu preciso acordar. Está exata, muda o curso da jornada.